No ar, o programa informativo da Prefeitura Municipal de Coronel Bicaco. Notícias, informações e entrevistas das atividades do Executivo Bicaquense.
É bem igual a de tua terra, da divosa. Os valores morais do teu povo ficaram escritos na história, e a esperança bombeada em nossas veias nos impulsiona para a vitória. E a esperança bombeada em nossas veias nos impulsiona para a vitória. Erva mate, soja e pecuária, esteios de tua riqueza, eu vejo campos de beleza. Avante, Coronel Bicaco, terra de legendas imortais. Ao florescer em tuas várzeas e coxilhas, floresce em nós teus ideais. A glória do teu passado no presente está expresso, e o braço forte do teu povo denegar ao progresso, e o braço forte do teu povo nunca denegar ao progresso. Erva mate, soja e pecuária, esteios de tua riqueza, e o verde ouro dos trigais pintam teus campos de beleza. Erva mate, soja e pecuária, esteios de tua riqueza, e o verde ouro dos trigais pintam teus campos de beleza. E o verde ouro dos trigais pintam teus campos de beleza.
Bom dia, ouvintes do programa informativo da Prefeitura Municipal de Coronel Bicaco. Hoje, dia 5 de junho, iremos relatar as atividades realizadas durante a semana pelas secretarias municipais no período de 31 de maio a 4 de junho. Iniciamos o programa com uma importante notícia. Coronel Bicaco é destaque nacional em comercial da Eletrobras sobre iluminação pública eficiente. Nosso município ainda colhe frutos pela execução bem-sucedida de um projeto iniciado em 2018, através do Procel Reluz, Programa de Eficientização Energética da Eletrobras. Trata-se de um projeto que possibilitou a substituição de 422 pontos de iluminação pública, com investimento de cerca de R$500.000. Sendo R$307.796 com 47 centavos provenientes da Estatal Federal. Tão importante quanto o investimento foi a mudança de cultura e a compreensão dessa eficiência nos sistemas de iluminação pública. Desde o Procel Reluz, o município com recursos próprios vem investindo na melhoria da iluminação pública, sempre adotando a tecnologia LED e os princípios aplicados no projeto original. Por conta desses fatores, a Eletrobras escolheu o município de Coronel Bicaco para gravar um comercial de exibição nacional, que começou a ser veiculado na data de 1º de junho, tratando da eficiência na iluminação pública, contando com a participação dos munícipes Gabriel Gazzarotto Machado e Edgar Guterres.
Publicada retificação de edital para escolha de conselheiros do RPPS. Foi publicada uma retificação no edital para escolha dos conselheiros do RPPS, além de ter sido acrescentado o prazo de 2 dias para a preparação da votação. O cronograma foi ajustado. Podem votar os servidores efetivos, concursados, inativos e pensionistas. E a votação ocorrerá em vários dias, através de uma urna itinerante, nos seguintes locais. Secretaria da Educação, Escola Rui Barbosa, dia 7 de junho, no turno da manhã. Na Secretaria de Saúde, no dia 7 de junho, no turno da tarde. Na Secretaria de Obras, dia 8 de junho, no turno da manhã. Na Escola Vovó Rosalina Diniz, dia 8 de junho, no turno da tarde. Secretaria de Administração, Fazenda, Planejamento e Assistência Social, todas no dia 9 de junho, turno da manhã e tarde. Na sala do Departamento Pessoal, junto ao RH, dia 10 e 11 de junho, para os demais servidores e secretarias que não conseguiram ir ao local de votação nos dias anteriores. Destaca-se que os inativos e pensionistas podem votar em quaisquer dias.
Secretaria de Saúde recebe indicação de emenda ao Orçamento Geral da União. No dia 25 de maio, o prefeito Jurandir da Silva foi formalmente comunicado da indicação de mais uma emenda ao Orçamento Geral da União 2021, destinada à área municipal da saúde. Trata-se da indicação do deputado federal Afonso Mota, do PDT, no valor de 200 mil. Esta indicação é fruto das tratativas dos representantes do Partido Democrático Trabalhista, PDT, na pessoa do vice-prefeito Arleu Valadar e do vereador Lucas Cruz, que estiveram visitando o deputado Afonso Mota na capital federal em meados do mês de maio. A administração municipal agradece e considera de vital importância o suporte de recursos extras para execução de programas de governo, que são reflexo do comprometimento dos agentes políticos com suas bases eleitorais.
Município edita novo decreto estabelecendo restrições por conta do aumento das internações por Covid-19. Na manhã desta sexta-feira, o Executivo de Coronel Bicaco editou o decreto número 154/2021, instituindo novas medidas de prevenção contra a Covid-19, por conta do aumento dos casos nas últimas 48 horas e principalmente a superlotação nos estabelecimentos de saúde da região. As principais restrições são: limite de funcionamento até as 22 horas para restaurantes, sorveterias, lancherias e bares nos dias de semana, segunda a sexta-feira, e 18 horas nos finais de semana e feriados. Lojas de conveniência devem funcionar apenas no sistema Pague Leve até as 20 horas nos dias de semana e 17 horas nos finais de semana. Lojas do comércio varejistas ficam limitadas ao ingresso de 4 pessoas ou 1 cliente por vendedor. Clubes sociais e canchas de bochas devem ficar fechados. Seguem proibidos e serão fiscalizados todo e qualquer tipo de aglomeração ou ausência de uso de máscaras.
Secretaria de Indústria e Comércio. A Secretaria de Indústria e Comércio informa que no dia 30 de junho, final deste mês, será realizado o primeiro sorteio da campanha de prêmios 2021 premiado. Os prêmios a serem sorteados nessa primeira etapa são os seguintes. Primeiro prêmio, um celular smartphone 64 GB. Segundo prêmio, um forno elétrico 44 litros. Terceiro prêmio, uma fritadeira 4 litros. Quarto prêmio, um aspirador de pó. Continuem trocando as suas notinhas na Secretaria da Indústria e Comércio e pegando suas cartelas para concorrer ao sorteio. Lembramos que essas cartelas também participarão do segundo sorteio, concorrendo a mais prêmios no dia 31 de dezembro. Peça sempre as notas fiscais na hora da compra. Troque por cartelas na Secretaria de Indústria e Comércio e concorra a prêmios. As notas com datas a partir de janeiro de 2021 são válidas para troca. A Secretaria de Indústria e Comércio também informa que no dia 31 de maio aconteceu a segunda reunião do ano de 2021 do Conselho Municipal do Desenvolvimento, no qual foram aprovadas 3 propostas de incentivos fiscais, sendo uma delas a cedência de um pavilhão para a fábrica de saneantes, que poderá gerar empregos diretos. Também foram aprovadas as ações do PPA, Plano Plurianual.
Secretaria de Obras. Na Secretaria de Obras, seguem os trabalhos rotineiros. recolhimento de galhos na cidade e entulhos no interior, encascalhamento e recuperação das estradas na localidade do Turvinho e saída para o Braga, consertos, trocas e instalação de LED pela equipe da iluminação pública, recolhimento de lixo no interior, limpeza nos canteiros da avenida, recuperação e redes novas de água no interior do município, e pedimos a colaboração da população para o recolhimento de galhos e entulhos, principalmente para não recolocar onde já foi recolhido. Lembramos que o recolhimento é feito todas as semanas.
Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde comunica que nos dias 1 e 2 de junho foram vacinados da Covid-19 os atendentes de creche, monitores educacionais, motoristas, serventes e merendeiras vinculados à Secretaria de Educação. E importante ressaltar que mesmo após a vacinação, os cuidados devem permanecerem. A Secretaria continua atendendo a comunidade de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas, sem interrupção para o almoço. A Farmácia Municipal disponibiliza de horário ampliado de atendimento ao público, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas, ininterruptas, com ampla variedade de medicamentos. Também disponibilizamos da Clínica de Fisioterapia do município, que contribui na recuperação física dos pacientes. Contamos com 4 equipes de ESF, que contemplam 100% da área de abrangência no nosso município, urbana e rural, com atendimento semanal nas 6 unidades volantes, ofertando atendimento domiciliar da criança ao idoso e possibilizando o acompanhamento das necessidades de saúde das famílias, sendo fisiológica, psicológica e social. Importante ressaltar que a Secretaria de Saúde adere vários programas ofertados pelo Ministério da Saúde, visando a prevenção e acompanhamento de saúde da sua população. Infelizmente, a pandemia limitou alguns programas, mas os profissionais estão motivados no planejamento de novas ações que permitam a retomada das atividades, mantendo as medidas preventivas e distanciamento social. A Secretaria atualmente está focando suas atividades na imunização da pandemia da Covid-19. Agendamento de exames. Estão sendo agendados exames e consultas conforme a necessidade do paciente e a disponibilidade dos serviços de referência. A equipe está organizando a retomada dos exames de mamografia em Ronda Alta. Atendimento Covid-19. Realiza triagem de síndromes gripais, testagem de swab, monitoramento de casos suspeitos e positivos. Através da patrulha COVID, é possível monitorar os pacientes. A equipe é composta por técnico de enfermagem, enfermeiro que avalia o atestado de saúde do paciente e a fisioterapeuta que identifica casos de dificuldade respiratória, com a possibilidade de evolução para o internamento. Os atendimentos são domiciliares e teleconsulta diárias dos pacientes isolados. Contamos com a equipe de fiscalização sanitária da Covid-19, que presta apoio no monitoramento de casos específicos, garantindo o cumprimento do isolamento. Imunização Influenza 2021. Estamos com a campanha da vacina influenza em andamento para idosos acima de 60 anos, professores, crianças acima de 6 meses e menores de 6 anos, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde. ESF, segue o trabalho de monitoramento das famílias e grupos prioritários, conforme a necessidade. Retornamos com o cronograma de atendimento médico nas UBSs do interior, Vila São Pedro, Galpões, Campo Santo e UBS do bairro Faxinal. A ESF2 está com uma nova enfermeira, Sabrina. Na segunda e terça-feira, os agentes comunitários de saúde participaram de capacitação promovida pelo Senar, com propostas de trabalho em equipe. Suporte de oxigenoterapia. Atualmente, a Secretaria de Saúde mantém 17 pacientes em oxigenoterapia domiciliar, os quais são acompanhados pelas equipes de ESF. Saúde na escola. No dia 31 de maio, os representantes do COI, das Secretarias de Educação e Saúde, reuniram-se para discutir a volta às aulas, medidas de prevenção e condutas de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde, onde foi levada em consideração a vacinação dos profissionais da rede escolar.
Secretaria da Educação. A Secretaria de Educação e Cultura realizou reunião com o COI para tratar assuntos referentes às voltas das aulas. Reunião com a equipe diretiva, a qual foi passada informações referentes a esse retorno. Também foi informado sobre os projetos Saúde na Escola e Educação Fiscal. Reuniram-se a equipe pedagógica da SMEC e a coordenadora do programa Saúde na Escola, enfermeira Caroline Bort, sobre ações que devem ser desenvolvidas na rede municipal e estadual de ensino. Reunião com a presença do Dr. Wesley, onde o mesmo passou orientações e cuidados referente à pandemia aos motoristas do transporte escolar e monitores das escolas quanto ao retorno das aulas. Mensagem. Por trás de uma boa equipe de trabalho está um espírito de união capaz de alcançar os resultados mais incríveis.
Boletim da Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde informa que nessa semana ocorreram 6 casos de Covid no município. Permanecemos assim com um total de 38 casos ativos. Entretanto, a doença permanece ativa com o risco de transmissão, razão pela qual se reforça a necessidade de não abandonarmos as medidas de proteção amplamente divulgadas. Acompanhe o boletim informativo emitido toda semana no site da Prefeitura.
Dando sequência no programa informativo de Coronel Bicaco, nós queremos receber hoje a veterinária Andressa e a secretária da Agricultura, Fabiana Scherer. Veterinária Andressa, como está o andamento das atividades desenvolvidas na inspeção municipal?
Bom dia, comunidade bicaquense. Então, hoje eu vim aqui para esclarecer algumas dúvidas e compartilhar informações importantes aos ouvintes sobre o Serviço de Inspeção Municipal, o SIM. Então, em todo o Brasil, todos os produtos de origem animal, para serem oferecidos ao consumo, obrigatoriamente eles têm que passar pela prévia fiscalização industrial e sanitária, executada pelo poder público, conforme definido por lei. Aqui em Coronel Bicaco, a inspeção municipal ela foi restabelecida no ano de 2019, quando foi criada a Lei Municipal 4.471, de 2019, e regulamentada pelo Decreto 040, de 2019, o qual garante a inocuidade e a segurança alimentar dos produtos manipulados de origem animal que são ofertados no município.
E quais os módulos que devem ser inspecionados?
Todo produto que sofrer modificação, transformação da matéria-prima, mediante a adição de ingredientes, utilização de aditivos ou substâncias ou quaisquer processos que modifiquem a natureza original do produto, deve possuir um registro no SIM, para sua comercialização. Atualmente, a nossa cidade ela conta com 2 estabelecimentos registrados na Secretaria Municipal da Agricultura e que estão produzindo produtos carnes de qualidade e com selo de inspeção.
Qual a diferença entre fiscalização da vigilância sanitária e do SIM?
A fiscalização de bares, restaurantes, padarias, açougues e mercados, ela fica de responsabilidade da Vigilância Sanitária Municipal, que está vinculada à Secretaria Municipal da Saúde. Já a fiscalização de abatedouros, frigoríficos, agroindústrias, fábrica de laticínios, ela fica sob responsabilidade do Serviço de Inspeção, que está vinculada à Secretaria da Agricultura. Porém, aqui no município, ambas realizam um trabalho em conjunto no comércio local para orientar e fiscalizar os produtos que estão sendo vendidos aos consumidores.
Quais os riscos que a população pode sofrer ao consumir produtos sem procedência conhecida?
Os alimentos, principalmente os de origem animal, eles podem transmitir doenças. Como, por exemplo, o leite de animais com brucelose ou tuberculose, ele pode transmitir essas doenças para as pessoas. Por isso é muito importante que o leite passe por um tratamento térmico, como a pasteurização, para conseguir eliminar essas bactérias, além de outros riscos associados ao consumo de alimentos, como, por exemplo, o consumo de linguiças e salames que não são inspecionados. Aí vocês devem estar se questionando. Que mal faria comer um embutido colonial? Além do fato de poder ter alguma contaminação microbiológica, esses embutidos poderão conter substâncias conservantes em grande quantidade, que podem causar danos à saúde do consumidor a longo prazo.
Qual é o papel da fiscalização na indústria de alimentos?
A fiscalização, ela é responsável por garantir que os estabelecimentos cumpram com os requisitos para garantir a qualidade. Nós, como fiscais, nós vamos exigir que a empresa utilize matéria-prima de qualidade, tenha higiene antes, durante e após o processamento dos alimentos, além de outros requisitos. O objetivo da fiscalização é principalmente manter a saúde da população que consome os alimentos e protegê-lo das fraudes. Consumidor, fique atento. Ao comprar alimentos de origem animal, verifique se na embalagem contém o selo de inspeção, que pode ser municipal, do SIM, estadual, SISPOA, ou federal, SIF. Aqui no nosso município, o selo é um símbolo de uma cuia. Então, fique atento quando for comprar um produto aqui no município. Exija no mercado da sua preferência produtos de origem animal fiscalizados. A sua saúde agradece. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando para vocês e fico à disposição a qualquer dúvida. Se algum estabelecimento tem interesse de se adequar, nos procure na Secretaria da Agricultura na parte da tarde. Então seria isso. Um bom dia a todos, um bom final de semana e até a próxima oportunidade.
Secretária da Agricultura, Fabiana. Quais são os projetos da agricultura que está em andamento?
Bom dia, comunidade bicaquense. Bom dia, colegas aqui presentes. Conforme já detalhado no programa da semana passada, pelo nosso colega Chico, estamos com várias propostas aprovadas em andamento para a Secretaria da Agricultura, tais como Consulta Popular 2018-2019, a qual é a aquisição de milhetes perenes para os produtores de leite do município e a aquisição de ventiladores centrífugos para silos, para armazenamento de grãos. Consulta Popular 2019-2020, aquisição de um veículo para a Secretaria da Agricultura para melhor desempenho técnico da Secretaria. Proposta 5070/2019. Uma emenda do deputado Pompeu de Matos, onde será adquirido um distribuidor de adubo orgânico líquido com capacidade de 8 mil litros e 3 distribuidores de calcário com capacidade de 5 toneladas. Proposta 4578/2020. Emenda do deputado Pompeu de Matos é a aquisição de 4 carretas agrícolas metálicas basculante com capacidade de 6 toneladas para uso exclusivo da bovinocultura de leite e de corte do município. Proposta 13.923/2020, emenda do deputado Afonso Rã, onde será feita a aquisição de um triturador de galhos a gasolina. Essas propostas, então, já foram aprovadas e estamos esperando o seu andamento.
Algumas propostas para futuramente?
Semana passada, nos reunimos com os membros do Conselho Municipal Agropecuário na busca de cadastrar novas propostas de equipamento para atender às necessidades dos agricultores, as quais serão apresentadas junto ao Ministério da Agricultura. Proposta 1, aquisição de uma pá carregadeira com 130 HP. Proposta 2, aquisição de um trator autopropelido que é usado para a fabricação de silagem. Proposta 3, aquisição de uma reta escavadeira. E proposta 4, 6 carretas agrícolas metálicas basculante para atividades exclusivas da bovinocultura de leite e corte. Porém, essas propostas foram discutidas junto com o Conselho Agropecuário, onde será uma demanda do nosso agricultor. Onde a gente não possui emenda, então iremos buscar algum deputado ou senador para viabilizar a liberação de recursos para aquisição desses equipamentos.
Como está as instalações e manutenção das redes de água no interior?
Mesmo com essa pandemia e atraso dos materiais, está sendo feito novas redes de abastecimento de água no interior do município e também a manutenção das mesmas, em parceria com a Secretaria de Obras. O trabalho é realizado por ordem, conforme vai sendo solicitado as necessidades. A gente faz um levantamento e faz a solicitação do encanamento.
Está sendo realizado o trabalho referente às caixas comunitárias do interior do município?
Sim. Até no mês que se passou, foi realizada a substituição de 2 caixas comunitárias, as quais eram de metal. na comunidade de Campo Santo, na escola, e na comunidade do Rincão dos Martins, ambos de 10 mil litros de água, material de fibra. Também estamos aguardando a chegada dos demais reservatórios que já foram adquiridos e esperando a disponibilidade da empresa para nós realizar a substituição das mesmas, onde são mais 4 que a gente aguarda, então, assim totalizando 100% das caixas comunitárias de fibra. Foi realizada também, ultimamente, no mês que se passou, a substituição de 5 tampas de caixa d'água, conforme a solicitação dos moradores, as quais vieram nos solicitar.
Como está o tratamento de água no interior? Pois a gente sabe que é de suma importância, pois se trata da água tratada de qualidade para o interior do nosso município.
Pois bem, atualmente nós temos 30 poços comunitários no interior do município com água tratada, sendo todos os meses realizada a coleta de água e a manutenção dos dosadores de cloro pela empresa, a qual ganhou a licitação essencial de Jacutinga. Também é realizada a coleta mensal de água do município pelos nossos colegas da Vigilância Sanitária, qual são responsáveis por essas coletas, fazendo assim a comparação então das análises.
Serão realizadas mais instalações de dosadores de cloro? Pois a gente sabe que temos mais poços comunitários no interior.
Nesse mês, serão realizadas mais instalações de 10 dosadores de cloro no interior do município, onde vamos totalizar, então, 40 poços comunitários com água tratada. Também tem um comunicado da Secretaria para o pessoal que realizou os pedidos de mudas frutíferas até o dia 2 de junho de 2021. As mesmas serão entregues no dia 17 de junho, sendo que a Secretaria da Agricultura vai entrar em contato com esse pessoal, avisando a data e o horário bem certinho. Para os demais que não fizeram pedidos de mudas frutíferas e queiram realizar, pode ser feito até o dia 25 de junho, onde a entrega será realizada no início de julho. Quero dizer que a Secretaria da Agricultura está à disposição de toda a comunidade. Desejar um bom final de semana aos colegas aqui presentes e aos ouvintes. Tenham um bom dia.
E assim finalizamos o programa informativo, desejando um ótimo final de semana a todos e até sábado que vem. Bom dia.
Você acabou de ouvir o programa informativo da Prefeitura Municipal de Coronel Bicaco. Agradecemos a sua audiência e convidamos a estar conosco na próxima semana.